História do Senado. A sessão que inaugurou o Senado no Brasil aconteceu no dia 6 de maio de 1826 e contou com a presença do imperador Dom Pedro I. Dois dias depois, os senadores elegeram os primeiros dirigentes da casa.
31 dos 50 senadores estiveram presentes na sessão do dia 8 de maio de 1826, a segunda reunião da história do Senado brasileiro. Era preciso escolher a mesa diretora da casa, composta por presidente, vice-presidente e 4 secretários. 6 senadores receberam votos para presidente, mas nenhum conseguiu maioria absoluta. Foi feito, então, um segundo turno entre os 2 mais votados. O Visconde de Santo Amaro, representante da província do Rio de Janeiro, e o Marquês de São João da Palma, da província de São Paulo. O Visconde de Santo Amaro venceu e foi o primeiro presidente do Senado do Império. O Marquês de São João da Palma ficou sendo o vice-presidente da casa. Os 4 secretários eleitos foram, em ordem, o Visconde de Barbacena, da província de Alagoas, o Barão de Valença, de Minas Gerais, João Antônio Rodrigues Carvalho, do Ceará, e Francisco Carneiro de Campos, da Bahia. O perfil do primeiro Senado brasileiro era conservador e próximo dos interesses de Dom Pedro I. É o que nos mostra o jornalista e mestre em ciência política, Jefferson Dalmoro.
A característica de casa nomeada e vitalícia cercou o Senado Imperial de desconfiança por parte da população brasileira. O professor de ciência política, Octaciano Nogueira, relata que o primeiro Senado era composto por pessoas muito próximas de Dom Pedro I. Eram cortesãos, palacianos, adeptos do partido português, nobres dados mais ao absolutismo que à monarquia constitucional. Ou ainda, como explica o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, defensores da dinastia dos Bragança.
O Senado é uma espécie de câmara de repercussão, sempre teve um traço conservador, compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador. Logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança, para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande, tentasse evitar que houvesse uma republicanização dos costumes. Quando isso se torna um impasse, o Senado não consegue, digamos, amortizar o choque entre o imperador e as classes políticas, que, digamos, desemboca na abdicação de 1831.
A professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, confirma a tese de que o Senado do Império era visto como uma casa conservadora e que servia de apoio ao imperador.
Primeiro, ele usa, na verdade, fortemente das suas prerrogativas na seleção do Senado, no primeiro reinado, e o Senado, então, acaba sendo visto como uma câmara de apoio quase que total e restrito às políticas do Dom Pedro I. Claro que você tem algumas figuras dissonantes, como, por exemplo, o caso do senador Vergueiro, né, que virou senador em 28.
Porém, mesmo sendo caracterizado como conservador, o Senado exerceu um papel importante no primeiro reinado, que durou até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. A Câmara Alta Brasileira foi responsável pelo equilíbrio do jogo político, formando um contrapeso entre o poder imperial e as vontades populares expressadas pela Câmara dos Deputados. O Marquês de São Vicente, ao analisar a Constituição de 1824 e a representação do Senado, escreveu a seguinte passagem.
A sociedade tem 2 grandes interesses sempre em ação, o da conservação dos bens que goza e o do progresso. A Câmara dos Deputados é a representação ativa do progresso, dos interesses móveis. O Senado é outro órgão, outro ramo essencial do poder legislativo que, sem opor-se àquela representação, quando suas vistas forem bem fundadas, deve, fora disso, ser o representante das ideias conservadoras e do interesse geral como predominante.
O primeiro reinado termina com a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, ainda menor de idade, Dom Pedro II. O ato de abdicação escrito pelo imperador foi levado à Assembleia Geral no dia 7 de abril de 1831 pelo brigadeiro comandante das armas Francisco de Lima. Foi entregue ao presidente da sessão, o senador Marquês de Caravelas, que fez a leitura.
Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara.
Quando Dom Pedro I abdicou do trono, seu filho Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. O Brasil passou então a ser governado por regentes. Na próxima semana, vamos falar sobre o Senado no período regencial, que termina com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II em 1840.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.